Café na Praça com Alexandre Martins.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Café na Praça. Esta semana tenho comigo Alexandre Martins, às vezes ator, outras vezes professor. Vou tentar perceber muito bem como é que ele se identifica agora. Está na moda uma pessoa se identificar, não é? Com pronomes e superlativos, essas coisas todas. Alex, muito obrigado por teres aceitado o convite para este Café na Praça. Tu que és um amante de café, irei providenciar-te uma chávena brevemente com café lá
Ah, que
dentro.
bom. Ah, ótimo. Ao menos isso, sim, ao menos isso. Obrigado, obrigado por receberes. Obrigado.
Alex,
E sim, sou um amante de café, diz.
é?
E sou um amante de café muito, aliás, tanto
Mas sabes que isso é
que
irrelevante, porque no fundo é só uma desculpa, porque é das coisas que mais gosto no café, é que a malta vai ao café, reúne-se no café, junta-se no café, mas tomar café.
Pois, eu percebo o que tu estás a dizer, mas eu sou mesmo amante de café. Aliás, eu tenho um aviso do meu médico que eu não posso abusar do café, sabes? E então, porque eu gosto de começar a minha manhã tranquilíssimo a ler as notícias e a beber uma boa taça de café feito daquela cafeteira italiana, estás a ver? Eu adoro aquele café,
E
pá, e
bebes
sabe-me
logo
tão
uma
bem.
inteira?
Quase. Quase, das pequenas, das cafeteiras pequenas, ok? Não é daquelas maiores. E adoro começar assim o dia muito tranquilamente. Aliás, eu acordo cedo, acordo quase 2 horas antes de ter que sair de casa, que é para fazer as coisas todas com calma e saborear o meu café.
E faço-te muito
Portanto, a parte mais social, eu percebo-te, sim e tal, mas o meu cafezinho matinal na minha cafeteira italiana tem que existir.
Olha, mas tu não és diferente dos outros, por isso, em pequena criança, o que é que gostarias de ser quando fosse assim mais adulto do que és agora?
Quando era miúdo, eu tinha uma coisa muito virada para as máquinas, ainda tenho, ou seja, aviões, barcos e comboios. Sempre foi a minha cena, se assim podemos dizer. Portanto, o meu pai tinha muitas vezes, ele trabalhava nos caminhos de ferro, em Angola, eu nasci em Angola, apesar de ser português, nasci em Angola. Depois chamaram-me vários nomes quando eu vim para Portugal, retornado, português de segunda e outras coisas que tal. Felizmente eu era muito pequeno e não me lembro. Portanto, mas a minha coisa sempre foi. Os meus irmãos mais velhos é que sofreram mais com isso, eu não sofri, felizmente. E a minha mãe. Depois. Esta coisa das máquinas sempre teve em mim, então sempre tive paranoia por aviões, comboios e barcos. Então sempre quis estar ligado a qualquer coisa dessas, até que descobri que tudo envolvia matemática, e então eu disse: acho que não é para mim. Sayonara, gosto muito de vocês, de aviões, barcos e comboios, mas vou ali fazer outra coisa. E já venho. E fui. E fui.
E depois fazer o quê?
Ora bem, por
Espera aí,
incrível que pareça.
antes de fazer o quê, diz-me uma coisa. Tu vieste de Angola diretamente para Viena?
Vim de Angola diretamente para Viana porque a madrasta da minha mãe ainda estava viva na altura, em 75. Eu cheguei a outubro de 75 a Viana do Castelo, num dia de chuva. Lembro-me, era bebé, tinha 4 anos, mas lembro perfeitamente. Tenho imagens gravadas de sair da estação de Viana do Castelo, escuro como breu. Foi o último comboio da noite, disse pai, meia-noite e tal. E lembro-me depois de andar pelas ruas, todos muito juntinhos, cheios de medo. Outubro, estás a ver, inverno, Viana do Castelo, em 75, e ir ter à casa da minha avó, que era junto à escola de Monserrate. Por isso, quando eu cresci, eu tinha 3 escolas perto da minha casa. Tinha a primária de Monserrate, tinha a preparatória, que é a Pedro Barbosa, mas não no sítio que está agora, a Pedro Barbosa, e depois tinha a escola de Monserrate. Portanto, eu entrava sempre ao segundo toque. Ótimo, que é ótimo. É, eu acordava e ia direto. Ia direto. Naqueles tempos que eu gostava de dormir, agora já durmo pouco. Isto de ser cota, pá.
Como é que foi crescer em Viana na década de 80?
Opa, lá está. Eu acho que toda a gente que tem mais ou menos a minha idade, 50 e tais, tenho esse saudosismo e essa nostalgia pelos anos 80, porque toda a gente acha que os anos 80 foram os melhores. As músicas, o melhor cinema, Progresso ao Futuro, anos 80, quase 90, estás a ver? E foi muito engraçado porque nós somos de uma geração que já vivemos mais em liberdade, não é? Anos 80, apesar de estar cá a Troika, em 82, acho eu, se não me engano, de eu ter muito pouco queijo no frigorífico. Quando a minha mãe comprava queijo, era uma festa lá em casa, sobretudo da minha parte, porque eu sou fãzíssimo de café e de queijo. E os anos 80 foi espetacular, porque é quando descobrimos tudo, não é? Repara, eu em 86 começo a namorar. Começa a descobrir esse mundo fantástico da música, e é exatamente ali, em 88, 89, que começa a fazer rádio, na Rádio Alto Minho. Então estás a ver, foi mesmo assim uma coisa espetacular que me marcou imenso. E depois
Eu não
tinha
quero
um
estar
grupo de amigos.
querer parecer injusto para a malta que cresceu comigo, mas pá, acho que tinha curtido à braba ter nascido na década de 70, porque foi o ano da experimentação. Porque repara, os nossos pais estavam também a ver, toda a gente estava a ver, a década de 80, toda a gente estava a ver a liberdade pela primeira vez, toda a gente estava a descobrir, a saber, a experimentar, a fazer tudo. Acho que passa muito por aí a mística que tu falaste da década de 80 em Portugal. Passa muito por aí, porque toda a gente, no fundo, até 85, 86, até o final, pronto, final da década, estava tudo a experimentar e tudo era novo e tudo. E fazia-se, tipo, o que disseste agora da rádio, mas quem fala da rádio fala das outras coisas todas, toda a experimentação, todo o movimento associativo que havia daí, que se pensarmos bem, as associações que existem agora foram todas criadas nessa altura, foram dinamizadas nessa altura. E os presidentes foram eleitos nessa altura.
Sim. É verdade. O que tu estás a dizer é mesmo quase de base, porque só agora é que nos estamos a perceber disto. Porque, de certa maneira, já passaram. Estamos a comemorar quase 50 anos do 25 de abril de 74, certo? Eu por acaso, também estou a fazer um podcast. Vou aproveitar o teu podcast para falar do meu podcast. Agora está na moda fazer podcast. Não, é um podcast que há muito tempo que andava a querer fazer, até queria fazer em versão documentário, só que ia me dar muito trabalho e tu sabes que em termos audiovisuais não ia ser muito fácil. Então resolvi pegar numa antiga jornalista da Rádio Alto Minho, quando a Rádio Alto Minho ainda
Pirata.
era pirata, que é a Maria José Braga. E como ela é mais velha do que eu e tem muitos conhecimentos, eu pedi-lhe ajuda para ela encontrar 50 pessoas que falassem que contassem 50 histórias sobre o 25 de Abril em Viana do Castelo. E por acaso está a ser espetacular. Já agora o podcast chama-se Maré Alta, já está no ar, digamos assim, já está available. Como é que se diz em
Está
português?
disponível nas
Disponível. Sim, agora.
plataformas.
Exatamente. Exatamente, Maré Alta. É, só tem histórias ligadas a Viana do Castelo ou ao distrito, quando muito, ou pessoas que não nasceram em Viana, mas que estão agora em Viana. E tem histórias fantásticas. Viana do Castelo foi um cluster, pá, de coisas fantásticas durante aquele tempo. Tem histórias maravilhosas só de Viana. E exatamente, para complementar esse meu podcast, tenho feito muita investigação à volta desta questão. Muitos assuntos do que está relacionado com o 25 de Abril, antes, durante e após. E uma das questões que eu pesquisei foi exatamente essa questão associativista, do associativismo, que foi muito forte um bocadinho antes do 25 de Abril, porque era a única maneira que as pessoas tinham de se expressar e de estar juntas, sem serem presas, porque mais três pessoas, que eles já dava confusão. E depois foi uma maneira também de tentarem combater lentamente a ditadura. Logo após, há esse boom, há essa liberdade que tu falaste muito bem, e as pessoas começaram a perceber o valor da comunidade, que é uma coisa que estamos cada vez mais a perder agora, que é muito engraçado. Engraçado, não tem nada de engraçado, mas acho que tu percebes que as pessoas já não se unem tanto, a questão do bairro já deixa de ter importância, a associação do bairro deixou de existir quase, não é? Agora só tens associações muito mais ou viradas para a igreja ou viradas para desporto e pouco mais tens. E, por exemplo, quando tu tentas ver como é que está o teatro amador aqui no distrito, tu tens muito pouco. Quando nos anos 70 e 80 tinhas, foi um boom, como tu dizias, enorme. A própria FAOJ, quando existia e que depois passou para o Instituto Português da Juventude, dava imenso apoio a imensas associações que fomentavam, por exemplo, o Teatro Amador. Havia muitos grupos aqui à volta de Viana e no distrito. Aliás, não sei se chegaste a conhecer um personagem fantástico chamado Lucilo Valdés. Nunca ouviste falar de Lucilo Valdés, ele não toca na tua geração. Pois, toca na minha, toca bastante na minha, porque ele trabalhava na FAOJ e depois passou para o Inatel e ele andava de mota até Paredes de Coura, até Monção de mota, anos 70 e 80,
Amel?
a dar apoio aos grupos. Acho que era Famel, se não me engano. Se não me engano, era mesmo Famel.
Chegava ao destino.
Páscoa. Exatamente, exatamente. E ele deu muito apoio a teatros amadores e as pessoas tinham muita vontade. Hoje em dia já não têm essa vontade. Por exemplo, eu estive um bocado ligado ao teatro amador de Lanhoses, tentar dinamizar, porque Lanhoses tinha um teatro amador muito forte. Pá, eu
Estás a par
cheguei quando era
da altura?
miúdo aí.
80? 90?
Sim, não, ali 79. 81, eu cheguei a ir a Lanhoses ver na Casa do Povo pá, grandes peças, Casas do Povo de Lanhoses. E depois tinhas o Teatro Pataca em Viana do Castelo, no ex-BC9, que eles criaram lá uma sala espetacular. Eu vi muito teatro infantil no ex-BC9, agora pronto, deixou de ser ali o cluster, o hub das associações, e isso desapareceu em Viena. Tu lembras-te do BC9 cheio de associações?
Mas
Não.
eu, não, mas eu sempre tive uma ligada. Sabes que a minha dela era um bocado à parte, não é? Não nos
É
vamos
muito longe.
misturar com. Mas olha, estávamos a saltar para trás, para frente, para trás, para frente, mas no fundo.
Pá, desculpa, eu sou
Não,
assim.
não, não. Estamos no café, isto. A coisa vai para a frente e vai para trás, não é? Tu és um faz-tudo. Já tive a fazer mil e umas coisas, por isso. Ah, resumo em 2 minutos, o que é que tu andaste para aí fazer, que é para depois eu pegar numa para irmos daí para a frente, saber que vamos para o teatro. Mas já és o homem dos 7 ofícios, ou dos 8, pronto. Tu estudaste em
Não, nem
Monserrate
sempre.
depois.
Ah, estudo em Monserrate e depois a minha mãe queria que eu fosse estudar superiormente,
Para seres
só
um
que eu
homem?
estava tão. Para ser um homem, exatamente, e depois casar, ter um carro e filhos e ficar assim a vida toda. Mas acontece que o bichinho da rádio contaminou-me bastante. Houve ali uma fase da minha vida que eu trabalhei mais intensamente na Rádio Alto Minho, quando ela já era legalizada. E fiquei lá até ir para a tropa em 92. 91, aliás. Eu vou para a tropa em 91 e saio em 92. E quando saio em 92, eu andava ali meio perdido sobre o que é que queria fazer, se queria ir estudar agora, finalmente, porque eu dizia: ah, não, mãe, eu vou estudar depois da tropa. E ela sempre a dizer: não, estudantes da tropa, que depois quando fores para a tropa vais já com umas coisinhas aqui, aquelas coisas que sabes. E na altura era obrigatório ir à tropa, agora não é.
E quando
Não
tiveste na
sei se vão
tropa,
saber.
tiveste pena de não ter ouvido a tua mãe?
Tive. Mais um que sente triste de não ter ouvido a mãe, porque a mãe tinha razão, tinha imensa razão. Mas por outro lado, também fico feliz porque quando saio da tropa andava ali meio perdido e a minha namorada da altura falou-me que havia ali a possibilidade de fazer um curso de teatro no Teatro Noroeste, que tinha meses. Tinha iniciado a sua atividade meses atrás. O Teatro Noroeste começa em 91, setembro, outubro de 91, se não me engano, a primeira produção deles é de outubro de 91, e depois em 92 eles precisavam para uma peça em setembro de 92, acho que é isso, precisavam de muita gente, então deram uma formação teatral, e ela falou-me nisso, e eu disse que não, pá, não tinha jeito nenhum para aquela para coisa de ser teatro, mas. Fazia muita confusão de teatro, se calhar tinha que estudar ou trabalhar ou qualquer coisa. Então ela deixou-me o repto: olha, eu inscrevi-te, agora faz o que tu quiseres. E eu fiquei a batutar aquilo e, como não queria, pá, perder o carinho e a atenção da minha namorada de então, resolvi ir a essa primeira aula para ver como é que era. E fiquei de tal maneira que depois consegui fazer uma espécie de estágio quando acabou essa espécie de curso. E fui ficando até que de repente há a possibilidade de dar aulas de expressão dramática na altura em que a expressão dramática entra na escola pública como disciplina de
Técnica
opção.
do secundário, OED.
OED, exatamente, Oficina de Expressão Dramática, exatamente. E foi isso que eu fui fazer para ocupar o lugar de um colega meu que não pôde. O convite foi feito a ele, só que ele não podia. Então ele falou comigo, eu fui ao liceu e fui falar com uma pessoa que tu acho que conheces muito bem, que é a Maria José Guerreiro, professora lá, que estava na altura na direção e que me conhecia de vista, e disse: Ah, sim, senhora, perfeitamente, venha para aqui dar aulas. E comecei a dar aulas da OED, com o 12º. Fazia teatro
Acho que não tarda muito
no
para
centro.
voltarmos a ter essa realidade.
Eu acho que já estamos a ter, mas pronto, acho que já estamos a ter. Mas opa, vicissitudes, e acho que isto parece uma coisa
É um
sempre
ciclo.
fechada, o círculo, não é? E está sempre fechado, e acho que não aprendemos nada com isso. E depois, a dado momento da minha vida, senti que tinha necessidade de ter uns estudos académicos. Opa, estava-me a sentir, sentia-me mal na sala dos professores. De repente, tens ali pessoas que estudaram anos e anos para ser professor. E aqui o rapaz a dar expressão dramática com o 12º e experiência de palco. Senti-me mal e então decidi candidatar-me a entrar no conservatório. Ainda era conservatório na altura em Lisboa, agora já não é, porque está afeto ao IPL, ao Politécnico de Lisboa, e aquilo era no bairro Alto. Então fui lá fazer provas e não entrei por umas décimas. Não entrei por umas décimas, tive uma depressão enorme, estou a brincar. Fiquei muito chateado só. Fiquei muito mal ali durante uns dias, e a minha querida mamã, não é? Como todas as mamães, disse: Olha, ela era muito religiosa, e disse-me: Quando Deus fecha uma porta, abre uma janela. E foi muito engraçado porque aconteceu mesmo isso. De repente, abriu-se a possibilidade de eu poder ir trabalhar para o Alentejo. Eu já estou a avançar aqui há alguns anos, só para teres ideia.
Sim. Também não é para ser exaustivo. Calma.
Não, eu consegui ir trabalhar para o Alentejo com um encenador inglês que fazia teatro na rua. Então eu estive em Vila Nova de Mil Fontes durante um ano a trabalhar com ele, a fazer teatro na rua, e foi aí que eu cresci imenso como ator. Ele puxou imenso por mim, e teatro na rua não é fácil. Porque não é teatro de rua, é teatro na rua. Não sei se consegues perceber a diferença, porque o teatro de rua geralmente não tem muito diálogo, é mais físico, e o teatro na rua é realmente fazer uma peça normalíssima, mas na rua, em que tínhamos que montar o palco, tínhamos que montar a plateia, tudo, e andar pelo Alentejo inteiro. Foi uma experiência espetacular. Quando eu volto, tive lá um ano, e quando volto outra vez para Viana, continuo a dar mais umas aulas, mas senti que estava a precisar da questão académica e decidi, aos 30 anos, ir estudar cinema. E estudei cinema aos 30 anos, o que foi ótimo. Eu só entrei aos 32 porque tive que preparar-me, porque já não contava com os meus pais para me pagarem o curso, então tive que ir para Lisboa um ano antes, trabalhar, arranjar um emprego, trabalhar, a ter condições económicas, e só aos 32 é que comecei a estudar cinema na Escola Superior de Teatro e Cinema, na Amadora, que é esse sítio belíssimo. Pronto, estás a ver? E a partir daí, pronto, depois saí. O teatro voltou a entrar na minha vida
Mas
depois de
voltaste
ter
para cima
estado
depois?
13 anos. Eu volto para cima, exatamente, porque eu não queria estar em Lisboa.
Ok.
Lisboa, aquilo era muito, muito
Não é
agressivo.
para ti. Pronto.
Quero.
Hoje não está, não, nem toda a gente tem que estar a Lisboa, não é?
Não, eu não tinha, não tinha mesmo a necessidade de estar em Lisboa. Eu preferia estar aqui neste cantinho e tentar fazer qualquer coisa e fazer crescer
Mas foi
qualquer
nessa
coisa aqui em
altura que
Viana do
foi a tua
Castelo.
grande entrada nos Logos?
Não, os Lobos Os Lobos é ali numa fase que eu estava cá no Teatro Noroeste, ia dar aulas. Os Lobos. E aí, o que tu foste buscar, rapaz?
Sabes o
Os
que é que eu me
Lobos.
lembro dos
Olhando.
Lobos? Lembro-me de ir antes, estreia na Praça da República, estar lá montado um tapete vermelho, lá o ecrã montado, os atores indo ao palco, eu ser pequeno, e a dizer, mas o que é que eu estou aqui a fazer? Isto vai que amanhã dá na televisão, para que é que estamos aqui ao frio a ver isto?
Olha, nem me lembro disso. Acho que nem foi a isso sequer. Sim, eu também tinha ali uma participação mínima. O que foi bom foi, por exemplo, ser dirigido pelo Nicolau Breiner aí nos Lobos. Foi muito engraçado isso. Os primeiros episódios foram dirigidos pelo Nicolau Breiner.
Mas então,
Quando ele...
o teatro acabou por ser um feliz acaso da teimosia da tua namorada da altura.
Exatamente. Sem tirar nem
E que
pôr.
se mantém.
Porque o que se mantém, exatamente.
Tens procurado
Não tens tal
ultimamente
maneira.
trabalhar mais a nível amador, não é? O tal teatro que tu dizes que antigamente havia muito e agora nem tanto.
Eu gostava de trabalhar mais a nível amador, mas o problema é meu. Pronto, eu vou ficar um bocado envergonhado de dizer isto, mas o problema é realmente meu, porque as pessoas que conseguem ter disponibilidade para estar num grupo amador, elas já abdicam muitas coisas da vida delas, como é óbvio, e eu puxo muito por elas. Pronto, eu venho do teatro dito profissional, em que há um certo ritmo e há uma certa exigência que eu depois tento passar para o teatro amador, e então as pessoas ficam a olhar para mim, que é que este malandro quer, não é? Que está aqui a puxar por nós, eu só quero me divertir e eu estava ali a tentar espremê-los. Então, senti essa dificuldade, a culpa é minha, obviamente, é que não consigo adaptar, não consigo fazer menos, e então achei que estava a ser muito complicado para muitas pessoas e decidi afastar-me. Se calhar é melhor elas terem os seus tempos e as suas maneiras de trabalho do que ter ali um que tem a mania que sabe tudo. Foi como me disseram uma vez, a mania que sabe tudo. E pronto, confusões, coisas normais da vida.
Tiveste
Mas essa questão.
uma altura em que foste conhecer outros ares, não é?
Ah, sim. Ah, ok. Sim, porque o. Desculpa lá se eu for um bocado irónico agora, peço desculpa. A ti e a quem tiver a ver, eventualmente. Ali o senhor Coelho, a determinada altura, disse: Ah, se calhar é melhor os portugueses saírem do conforto. Na altura estava a dar aulas, até estava nos Arcos de Valdevez. Estava muito bem, nessa altura já havia, não havia professores da OED, já havia. A OED começou a ser cada vez mais arrumada, o que eu acho muito mal, mas pronto, é a vida, porque toda a gente acha que a OED era só fazer teatrinhos. Teatrinhos, só esse termo já me dá uma urticária deste lado. E depois a senhora Rodrigues também disse: Ah, se calhar vamos pegar nos técnicos especializados, vamos mandar as pessoas embora para poupar dinheiro. E então os professores que estão com horário zero, ou professores que têm pouco horário, passam eles a dar aulas ao ensino tecnológico. Na altura era ensino tecnológico, agora é ensino profissional. Porque o ensino tecnológico e profissional precisava sempre de técnicos especializados. Que é o que eu estou a fazer agora. Estou a dar aulas de audiovisual, sou um técnico especializado, não sou professor, tenho uma vertente pedagógica, mas porque atirei como formador e consigo dar aulas. Mas na altura estava cá a Troika, não sei se te lembras, e o senhor Coelho disse: É pá, pessoal que puder, emigre. E foi o que eu fiz e fui para a França durante um ano e meio trabalhar num hotel, em hotéis. Fiz duas saisons. Uma saison d'hiver, perto de Chamonix, ou Chamonix, perto de Mont Blanc. Estive lá 4 meses e qualquer coisa, e depois desci para a Côte d'Azur e
Avião.
estive num. Très bien, bien sûr. E
Foi daí
estive
que
a trabalhar.
vocês lhe deu uma mustache?
Ah, oui, bien sûr, les moustaches, mais comme ça. E a baguete também. E estive a trabalhar num hotel perto do Mónaco também durante 4 meses e qualquer coisa. Depois ainda fiquei ali um tempo a pensar se continuava imigrado ou não. Ainda tive ali uns tempos. Pá, porque o dinheiro era bom, só que depois estava a ficar cinzento aqui na massa. E a parte criativa estava a ficar atacado pelos bichos todos do teatro, os bichos todos não sei do quê, do cinema. E então vim para Portugal. Isto é já 2014.
E
Eu estive
ficaste.
fora e
Pronto.
tenho ficado. Tenho uma
E
guitarra
diz-me
lá.
uma coisa, então. Teatro é central. Também tens feito alguns papéis na televisão. Como é que vês a realidade do mundo da arte e do espetáculo? Além de. Eu acho que sei a resposta, mas tá, tens de ser tu a verbalizá-la.
Não, pá. Isto estava-se complicado. Porquê? Porque neste momento tu tens muitos programas de televisão que dão um acesso rápido à fama. Não dão acesso rápido ao trabalho. Dão à fama. E tu, para depois manteres essa fama, tens de trabalhar muito mais do que aquelas pessoas que vão construindo. A dita carreira paulatinamente, com sentido, com esforço, com dedicação. E as pessoas estão a investir muito mais na questão da fama do que na questão do trabalho, do conhecimento e do crescimento interior. Pronto. Sabes que nós ligados a esta questão das artes, falamos do interior e do coração e essas coisas todas.
Eu
Mas
sim.
torna-se
Eu
verdade. Sim. Mas torna-se verdade. Porque realmente, se tu não construíres algo com cabeça, tronco e membros, um dia mais tarde isto cai, tipo castelo de cartas. E eu acho que é o que está a acontecer. E esta onda de pessoal que se dedica ao Instagram, ou que se dedica ao YouTube, ou que se dedica ao TikTok, tem esta coisa muito ténue. Eles constroem qualquer coisa muito engraçada, mas que por vezes faltam-lhe as bases. Quando tu trabalhas mais a sério, tu precisas de apoio. Então, Portugal está habituado a dizer que os artistas só vivem de subsídios. E a verdade é esta. Porque as pessoas não vão ver as coisas. Então é preciso subsídios para dar de comer às pessoas que querem estar neste mistério, não é? Nesta profissão. Porque se as pessoas realmente consumissem muito mais o teatro, o cinema, a dança portuguesa, eventualmente teríamos uma economia mais oleada e não a temos. Daí a necessidade dos subsídios. E as pessoas não conseguem perceber que as pessoas também têm que pagar contas, não é?
e
Ser
comer.
artista às
Olha
vezes
esse luxo.
e comer, não é? Exatamente esse luxo único. Daí a necessidade de ser subsidiado. Que depois há pessoas e estruturas que utilizam mal os subsídios, já é outra história, não é? Mas a questão é, porque é que tu precisas de arte? Eu acho que esta discussão já vem, Jesus, desde há séculos, provavelmente, pelo menos um século tem de discussão, a necessidade das pessoas usufruírem ou não da arte, terem ou não acesso à arte, mas que ela é necessária é. Mas se não é vista, se não é discutida, se não é criticada, criticada no bom sentido da palavra, que toda a gente acha que criticar é deitar abaixo, e criticar é apenas tecer considerações para nós crescermos. Mas pronto, este é o meu lado pedagogo a falar. A questão é que tu precisas mesmo de um apoio estatal para que os atores possam sobreviver, porque nem
Não
todos
podem ser as
estão em
empresas a
Lisboa.
fazer isso?
Mais do que as empresas, eu acho que devem ser as câmaras municipais. Eu acho que o Estado devia passar esse bolo que tem, de 4 em 4
O
anos, de
Ministério
2
da
em 2
Cultura
anos.
passar a ser a variação da cultura.
Completamente. Esta é um pouco a minha experiência. Porquê? Porque as câmaras municipais estão inseridas no meio e sabem as necessidades. E sabem o que é possível fazer, e sabem como é que é possível fazer, e sabem quem é que pode fazer, do que estar, por exemplo, eu dou um exemplo, eu vou ser muito descarado, eu peço desculpa se afetar alguém, mas a realidade é esta, do que ter, por exemplo, agora está a mudar ligeiramente, mas tens o Diogo Bernardes, em Ponte Lima, que teve um programador que só trazia coisas do Porto e de Lisboa, muito mais de Lisboa até do que do Porto. E tudo que estava aqui, as Comédias do Minho, o Teatro Noroeste, a Crisálida, outras entidades teatrais profissionais nunca, quase nunca foram lá. ou nunca foram lá. Estás a perceber? Porque Lisboa aqui é. E o resto da malta que anda aqui a tentar
Mas não
sobreviver
seria também
ainda está.
uma forma de garantir que a sala enchia?
É uma boa questão que pode ser discutida, eu acho que ela tem que ser contemplada, mas julgo que o facto de ter pessoas de caminha, por exemplo, a Crisálida, vai trazer menos pessoas, porquê? Eu
Porque as pessoas
não
vão mais
consigo
depressa
ter
ao
essa
louro,
guia.
à fama, do que vão ao trabalho.
Então pronto. Então aí está mais uma vez a
Acho eu.
necessidade de
Diz-me
subsídio.
se estou errado. Se esta
Não,
ideia é.
não estás, obviamente. Obviamente que não estás. Aliás, tu tens
Sabes
neste
porque é que eu
momento
digo isto de
o.
forma muito simples? Em Viena, tu tens o Noroeste, o Centro Dramático, faz uma peça. E depois faz uma peça e vem o Fernando. Como é que se chama aquele?
Gomes. Fernando Gomes.
Exatamente. E vem
É
uma
esse?
peça com o Fernando Gomes, agora nem tanto, mas há um tempo, quando ele era mais presença habitual na televisão, e uma peça com o Fernando Gomes enchia, uma peça sem Fernando Gomes não enchia. Por causa da fama das pessoas. Não?
Sim, eu percebo isso e aceito. Eu não sou nada contra o estilo do Fernando Gomes, nada. Até já
Não estou a
trabalhei
falar do
com ele e
estilo,
gostei
estou a
muito
falar
de trabalhar
da
com
pessoa ser conhecida na televisão. Leva as pessoas mais depressa.
ele. Sim, mas eu quando falo de estilo, falo que o Fernando Gomes está ligado à comédia. E toda a gente sabe que se for ver um espetáculo com o Fernando Gomes, apesar de ele ser conhecido da televisão, vai ser comédia. Não é? Enquanto que a garantia de haver o Alexandre Martins, eles não sabem se é comédia, se é drama, se que raio que é. E depois as pessoas têm aquela tendência a dizer: Ah, eu já tenho uma vida tão cheia de problemas que eu não quero ir ver mais problemas, quero ver a comédia para não pensar em nada. O que também é um erro, mas pronto. O teatro está lá para fazer pensar, fazer puxar por questões que às vezes são bem complicadas, o teatro serve para isso, tal como o cinema, não é? O cinema não são só explosões e os Avengers, não é?
Especiais.
Ou velocidades furiosas. Há coisas bem mais interessantes e que nos problematizam, que colocam problemas à nossa existência na sociedade atual. Muito bonito.
Alex, termina o episódio agora, nesta temporada, com um desafio aos convidados, que é algo que tirei de um livro que li do Agualusa, que é: se tivesses de passar o resto da tua vida preso a um dia, que dia seria esse?
Rapaz. Essa é complicadíssima. Isso faz lembrar aquele filme do Groundhog Day, né? Que ele está sempre a acordar. Sim, é um grande filme. Que não teve muito sucesso nos anos 90, mas depois agora é tido como um filme de culto, que ele acorda todos os dias a acontecer a mesma coisa. Está sempre preso naquele dia. Groundhog Day.
Mas podes ver isto lado, pelo lado bom como pelo lado mau, atenção.
Não, mas eu vejo sempre o lado bom. Porque é que eu tenho que estar sempre a olhar para o copo meio vazio? Eu gosto de olhar para ele meio cheio, não
De café?
é? Ou café, exatamente. E de repente, quando falas nisso, Agualusa, ele é angolano. Eu gostei muito do mês que passei em Angola. Já fui
Não tens que ir
duas
à
vezes a
Lusa por
Angola
ser
passar.
angolano, caramba, você.
Não, estou a dizer, não, lembraste-me e gostei muito desse tempo que estive a trabalhar em Angola duas vezes o mês, tal como estive em Moçambique um mês, como estive em Cabo Verde um mês. E acho que ficava num desses dias em que fui muito feliz a trabalhar em Angola ou Moçambique ou Cabo Verde. Eu gostei muito de Moçambique. Adorei Moçambique e adorei conhecer o Índico, que era o meu sonho, conhecer o Oceano Índico. Portanto, acho que ficava num desses dias em que, olha, a minha ida à ilha de Moçambique. Adorei esse dia. Foi mesmo no fim já da minha viagem de trabalho e adorei estar no Índico, na ilha de Moçambique, completamente deserto. Andar de barco, se falou com um pescador, meteu-se umas cervejas no barco e andámos ali à volta, naquela água quente. Ficava aí.
E não há melhor forma de terminarmos este episódio. Alex, obrigado por esta conversa.
Agradeço imenso, Zé.
E quanto a si, espero volto para a semana com mais um convidado e mais um café na praça.
tararara tarata.